Descodificando o livro de Gênesis. Um estudo apresentado pelo pastor Paulo Cordeiro. Hoje vamos estudar a conspiração por detrás da história.
Olá, amigos, mais uma vez bem-vindos. Antes de iniciarmos o nosso programa, como habitualmente, vamos orar ao nosso Deus. Querido e bom Pai que estás nos céus, obrigado porque mais uma vez nos concedes este privilégio de abrirmos a tua palavra e de podermos entender as maravilhosas verdades que nela se contêm e que são úteis para nós. Queremos pedir que tu nos dirijas através do teu Espírito. Tudo isto te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Hoje vamos iniciar o nosso programa com uma passagem no livro de Jó. O livro de Jó, segundo alguns eruditos bíblicos, terá sido talvez o primeiro livro a ser escrito dos livros que compõem atualmente a Bíblia. E aqui no livro de Jó nós temos algo muito importante. Algo que nos ajuda a compreender aquilo que se passa na história. Ou seja, deixem-me dizer-vos isto. Hoje em dia é cada vez maior o número de ideias de conspiração que existem em várias áreas. Deixem-me dizer-vos que, embora eu acredite que algumas dessas histórias não sejam talvez tão teorias da conspiração como se possa dizer, mas há muitas que realmente são isso mesmo. Mas uma coisa nós podemos dizer é que, na realidade, há uma conspiração por detrás da história. E nós hoje vamos, já vimos nos programas anteriores, mas hoje vamos ver um pouco mais a fundo que, por detrás dos acontecimentos visíveis na história, há uma conspiração. E essa conspiração é julgada, por assim dizer, nos bastidores da história, nos bastidores do mundo invisível. Nós temos aqui esse exemplo no livro de Jó, no capítulo 1, e no versículo, a partir do versículo 6, nós lemos o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Bom, quem são estes filhos de Deus que aqui são mencionados? Já iremos ver. Estes filhos de Deus, nós poderíamos pensar que são a tal linhagem santa, conforme nós lemos em Gênesis 6.2, mas estes filhos de Deus aqui são outros, e já iremos ver porquê. No versículo 7, nós temos então o seguinte: então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Por outras palavras, Satanás responde, eu venho de controlar o meu território. Bom, se Satanás responde a Deus, venho da terra, então este diálogo passa-se em algum lugar do universo, menos na Terra. Porque, por exemplo, se eu disser eu venho de Geneve, ou eu vim de Geneve, eu estou em algum local qualquer, menos em Geneve, porque eu vim de Geneve, ou seja, eu deixei Geneve. Então, aqui quando Satanás diz eu vim da Terra, quer dizer que ele não está na Terra. Então, se não está na Terra, quem são estes filhos de Deus com quem ele se encontra? Bom, não podem ser habitantes deste planeta. Certo? Portanto, serão seguramente filhos de Deus, ou seja, seres que foram criados por Deus, que pertencem a Deus, porque estão do lado de Deus, obedecem a Deus. Nós podemos compreender através de uma outra passagem que nós encontramos no mesmo livro de Jó, mas desta vez no capítulo 38, onde Deus está a fazer algumas perguntas a Jó para ele refletir, para ele cair em si. E a determinada altura, no capítulo 38 de Jó, diz assim, a partir do versículo 4, Deus está a perguntar a Jó. Aliás, como diz o versículo 1, depois disto o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Versículo 4, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Bom, se o Senhor aqui está a dizer que estava a lançar os fundamentos da terra, está a falar do quê? Do início do processo da criação desta terra. Versículo 5, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Claro que aqui o Senhor está a usar uma linguagem simbólica, uma linguagem figurada, para descrever o processo criativo deste planeta. Versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? E agora reparem, no versículo 7, ainda falando sobre o momento em que lançava os fundamentos da terra, o Senhor diz isto. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e estas estrelas da alva, por comparação com o texto em Isaías 14, faz-nos compreender que são anjos. Portanto, os anjos cantavam quando o Senhor estava a lançar os fundamentos da terra, e não só os anjos cantavam. Diz ainda, o versículo 7 na última parte, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Bom, então eu pergunto, se o Senhor estava a lançar os fundamentos da terra, ou seja, estava no início do processo de criação, ainda não tinha criado o ser humano, e se neste momento em que estava a lançar os fundamentos da terra, já havia estrelas da alva que cantavam, conforme diz aqui, e se havia filhos de Deus que se rejubilavam, o que é que isto indica? Que no momento em que o Senhor estava a lançar os fundamentos da terra, já havia outros seres, criados por Deus, obviamente, mas que já existiam. E esses outros seres são os anjos, as estrelas da alva, que cantavam, e os filhos de Deus que rejubilavam. Então, quando Deus iniciou o processo de criação desta terra, já havia outros filhos de Deus. Por outras palavras, já havia habitantes noutros planetas que Deus criou. É interessante que nós encontramos igualmente esta ideia no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 12. E aqui em Apocalipse 12, nós lemos o seguinte, Apocalipse, no capítulo 12, e no versículo 12, lemos o seguinte: por isso festejai aos céus, e vós, céus plural, e vós os que neles, céus, habitais. O que é que isto indica? Que existem vários habitantes nos céus. Ou seja, a Bíblia deixa-nos claramente, não de uma forma muito direta, mas de uma forma não menos clara, a indicação de que existem, portanto, outros seres criados por Deus, que pertencem a Deus, porque são filhos de Deus, pelo vasto universo que Deus criou. Então, voltando ao livro de Jó, nós temos então aqui este encontro celestial no céu, e então o Senhor pergunta a Satanás, de onde vens? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Então, o Senhor faz a seguinte pergunta a Satanás. Volto ao livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu pergunto, porquê que Satanás foi até este encontro que se realizou algures no universo? E nós podemos ter a certeza que se realizou junto ao trono de Deus, porque Satanás está a ter um diálogo com Deus. E porquê que Satanás se apresenta com os restantes filhos de Deus? Pois bem, Satanás apresenta-se como representante deste planeta. Daí ele ter dito de rodear a terra e passear por ela, ou seja, eu estou a controlar o meu território. A pergunta que eu faço é, quem deveria estar legitimamente neste encontro celestial? Era Adão? Porque tinha sido a Adão que Deus tinha dado inicialmente o domínio da terra. Adão deveria ser o gestor ou administrador deste planeta, mas a partir do momento em que Adão desobedeceu e fez a vontade de Satanás, deu, por assim dizer, de mão beijada o seu domínio, o seu território para Satanás. É por essa razão que nós encontramos, por exemplo, na tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado por Satanás, em Lucas, no capítulo 4, eu quero que prestem atenção a aquilo que Satanás vai dizer a Jesus, em Lucas, no capítulo 4, e a partir do versículo 5, diz assim, e elevando mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. O que é que Satanás estava aqui a dizer? Que a autoridade e a glória destes reinos foi-lhe entregue. A minha pergunta é, foi-lhe entregue por quem? Obviamente por Adão. É por esta razão que Jesus, em João 12, referindo-se a Satanás, o chama de príncipe deste mundo. Porque ele, por usurpação de um direito que era legítimo de Adão, ele usurpou esse direito, essa autoridade, esse domínio de Adão e tornou-se assim o príncipe deste mundo. É o próprio Jesus que o chama assim. E então é nessa condição de príncipe deste mundo, de representante deste mundo, deste planeta, que ele se dirige então a este encontro celestial. Só que agora o Senhor lhe pergunta, olha, tu por acaso observaste o meu servo Jó? É como se Deus lhe tivesse a dizer, bom, tu és o príncipe deste mundo, do planeta Terra, tu és o representante desse planeta, mas olha, sabes que lá nesse planeta nem todos te servem. Há alguém que é meu servo, não é teu servo, é meu servo. Bom, como é que vocês imaginam que Satanás ficou neste momento? Satanás ficou furioso, porque teve que reconhecer a realidade, a verdade. E a realidade é que realmente havia alguém neste mundo que não servia a ele, Satanás, mas servia a Deus. Bom, Então, por essa razão, Satanás dispara imediatamente as suas acusações. Aliás, em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 10, Satanás é chamado de acusador de nossos irmãos. E foi isso exatamente que ele fez aqui contra Jó. Então, reparem, depois de o Senhor lhe ter dito: porventura observaste o meu servo Jó? Então, no versículo 9, nós temos a resposta de Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de Baal teme a Deus? Ou seja, por outras palavras, acusou Jó, dizendo: oh, pois pudera, tu, ele é teu servo porque tu o proteges e tu o guardas. Repare o que ele diz no versículo 10. Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás que não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Satanás aqui estava a lançar uma acusação. E então, Deus vai dar permissão para que ficasse provado que esta acusação era uma acusação falsa. E Deus vai dizer então a Satanás, diz o Senhor a Satanás, versículo 12, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu posso imaginar que ele saiu como um relâmpago, todo disparado, porque agora tinha autorização para fazer o mal a Jó. E agora o relato a seguir mostra-nos aquilo que vai acontecer neste planeta. Primeiro relata-nos aquilo que aconteceu no encontro celestial. Mas esse encontro celestial vai determinar aquilo que vai a seguir acontecer no planeta Terra. E o que é que vai acontecer? Pois bem, vão vir calamidades sobre os bens e sobre os filhos de Jó. Ou seja, aquilo que vai acontecer no mundo real vai acontecer determinado por aquilo que aconteceu aonde? No mundo invisível, em primeiro lugar. Então nós temos aqui um exemplo bíblico que mostra que os acontecimentos que se passam no mundo são determinados por aquilo que se passa no mundo invisível. E amigos, aquilo que se passa hoje continua a ser a mesma coisa. Aquilo que nós vemos no mundo invisível e que muitos não compreendem, porque é uma grande confusão, é uma anarquia completa, pois bem, nós só podemos compreender aquilo que se passa no nosso mundo compreendendo aquilo que se passa no mundo invisível. E este episódio aqui de Jó nos ajuda a compreender aquilo que se passa no nosso mundo. Depois, no capítulo 2, nós temos novamente um encontro celestial. E diz-nos assim, 2.1, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Uma vez mais, uma resposta idêntica à primeira. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E agora repare o que é que Deus vai dizer. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se via do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, apesar de tudo aquilo que já tinha acontecido e que vem descrito nos versículos anteriores, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus bens, mesmo assim Jó conservava a sua integridade. E agora Satanás vai lançar uma nova acusação e vai dizer o seguinte, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E então, diz o versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Quem é que feriu? A Jó, Deus ou Satanás? Satanás feriu. E eu pergunto, isto não é uma indicação do que se passa hoje? Não é Deus o responsável dos males que atingem o mundo? Há muitas pessoas que se perguntam, mas porquê que se Deus é bom permite isto assim e assim? Ou Deus faz isto assim e assim? Deus não faz. Deus permite. E sabem que naquilo que Deus permite, Deus está a dar uma oportunidade a que nós possamos provar diante do universo que nós queremos estar verdadeiramente do lado de Deus. É interessante que aqui no caso de Jó, não vou abordar este assunto, mas Jó necessitava de ser um pouco purificado também. E Deus vai permitir que estas calamidades aconteçam na vida de Jó para o purificar um pouco mais. Mas entretanto, nós ficamos claramente a compreender que os males que sobrevieram a Jó e à sua família e aos seus bens foram infligidos por Satanás, não por Deus. E depois, mais à frente, nós temos então a sua mulher a lhe dizer, versículo 9, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó aqui está metade certo. Jó recebeu de Deus o bem, mas não foi o mal que ele recebeu de Deus. O mal veio de Satanás. E isto nos ajuda a compreender que o mal que acontece no mundo, amigos, vem de Satanás, não vem de Deus. Isto ajuda-nos a compreender este tal conflito entre o bem e o mal. Satanás, por um lado, a querer lançar, a lançar o mal e a servir-se desse mal para levar muitas pessoas a compreender que Deus é um Deus injusto, quando ele é que é o responsável pelo jogo sujo que se faz neste mundo. É interessante como é que muitas pessoas não acreditam hoje no diabo e depois, perante o mal que existe no mundo, e o mal é muito abundante, depois culpam a Deus. Mas o mal não vem de Deus. Aliás, nós temos um texto na Epístola de Tiago, no Novo Testamento, em que Tiago diz o seguinte, Tiago no capítulo 1 e no versículo 13 diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, Tiago aqui faz uma clara separação entre Deus e o mal. O mal não pertence a Deus. O mal não está ligado a Deus. Deus não tenta a ninguém. Deus não envia o mal a ninguém. O mal não vem de Deus. O mal vem de Satanás. E muitas vezes vem do nosso próprio coração. Como Tiago aqui prossegue dizendo, versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, Tiago aqui está a referir-se à parte pecaminosa que existe em todos nós. E essa parte pecaminosa, ela é muitas vezes ou quase sempre excitada por Satanás. Ou seja, Satanás, ele faz o mal e excita o mal que está dentro de nós para nós cairmos no mal. E depois de fazermos o mal, nós pomos a culpar Deus, como se Deus fosse o culpado, quando Deus não é o culpado. Amigos, o programa de hoje serviu para nós compreendermos que, por detrás dos acontecimentos que ocorrem no mundo natural, existe algo que está no mundo sobrenatural. Um último exemplo. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 2 e no versículo 16, que Herodes procura matar a Jesus. Versículo 16 de Mateus 2. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Sabem qual é a leitura que o livro de Apocalipse faz deste texto de Mateus 2:16? Vamos a Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse, no capítulo 12, nós temos a seguinte indicação. Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que são anjos, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. À luz deste texto, quem é que estava por detrás daquela mortandade que Herodes promulgou? Quem estava por detrás daquela mortandade que Herodes promulgou estava o dragão, ou seja, Satanás. Os acontecimentos neste mundo são determinados por aquilo que se passa no mundo invisível. Isto é importantíssimo para nós compreendermos a história. Amigos, hoje ficamos por aqui. Até ao nosso próximo programa. Que Deus vos abençoe.